Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 16 de dezembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar nesta semana as propostas que fazem parte do pacote de controle de gastos do governo. Deputados aprovam crime hediondo para homicídio de pessoas idosas e pena pode aumentar. Câmara aprova aumento do tempo de internação compulsória de doentes mentais que cometerem crimes. E você acompanha hoje o primeiro capítulo da reportagem especial sobre as petições populares da primeira Constituinte brasileira. A Câmara pode votar nesta semana as propostas que fazem parte do pacote de controle de gastos do governo. E o repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
Em mais uma semana de esforço concentrado de votações, os deputados se reúnem já nesta segunda-feira para votar principalmente o pacote de corte de gastos do governo, além dos projetos de regulamentação da reforma tributária e das propostas de orçamento para 2025. Para priorizar esses temas, a Câmara cancelou as reuniões de todas as comissões nesta semana. Só o plenário e a comissão mista de orçamento devem funcionar. Mas o ambiente para a votação do pacote ainda está incerto, principalmente porque os deputados estão insatisfeitos com a solução para as emendas parlamentares, que foram bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal e, mesmo após a aprovação pelo Congresso de regras de transparência, elas seguem com restrições impostas pelo Judiciário. Na avaliação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o governo ainda não tem os votos necessários para aprovar as propostas. Além disso, Lira ressaltou que há temas complexos na proposta do governo. Segundo ele, as mudanças do salário mínimo, do abono salarial e do BPC, o benefício de prestação continuada, são polêmicas.
O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, o abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve. Além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República.
Para o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que faz parte da oposição ao governo, o pacote não é suficiente.
O corte de gastos, da maneira que foi apresentado, é limitado e é covarde, porque penaliza principalmente aqueles que mais precisam e cobre muito pouco do rombo provocado pela irresponsabilidade do próprio governo. As despesas permanentes que vêm crescendo, vêm se somando, não nos permite enxergar um futuro próspero e seguro.
Em reunião com os deputados, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que a área econômica deve fazer ajustes na proposta para o benefício de prestação continuada, que é uma das principais críticas dos deputados. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu as medidas incluídas no pacote, que prevê reduzir em até 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos os gastos públicos.
Nós não vamos retirar nenhum direito, vamos aperfeiçoar alguns programas, fazendo correções, mas jamais sem mexer naquilo que é central, que é para preservar o direito daqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado. Não se trata de atropelar ninguém, nem mesmo a oposição, porque nunca foi esse o nosso comportamento aqui dentro. É diálogo, é construção coletiva. É na construção coletiva que a gente busca os consensos necessários para votarmos matéria de interesse do país.
Com as mudanças feitas pelo Senado na regulamentação da reforma tributária, o texto volta para a Câmara para novo exame nesta semana. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o relator de um dos projetos na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou algumas das mudanças feitas pelos senadores, como a inclusão de itens na cesta básica, que tem isenção de impostos.
Então, na minha opinião, o Senado trouxe boas contribuições. Agora, nós vamos avaliar os impactos, né, na alíquota geral dessas mudanças. Do ponto de vista do conteúdo técnico, da boa técnica legislativa, nós vamos acolher quase todas as mudanças. Do ponto de vista das mudanças de conteúdo que possam trazer impacto na alíquota geral, nós vamos avaliar.
O Senado também aprovou outra proposta que deve ser votada esta semana pelos deputados, o Programa de Aceleração da Transição Energética, conhecido como PATEM. São recursos para incentivar a substituição de combustíveis poluentes por fontes renováveis. Além disso, os deputados e senadores precisam criar espaço para a votação do orçamento de 2025, que ainda depende de algumas aprovações, principalmente os cortes de gastos. A discussão está marcada na Comissão Mista de Orçamento para terça-feira. A votação no Congresso deve ocorrer entre quarta e quinta-feira, mas ainda não está marcada. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Lascher.
Pena para homicídio de pessoas idosas pode aumentar. Crime será considerado hediondo, segundo o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. E quem informa é Ana Raquel Macedo.
deputados e deputadas aprovaram um projeto que considera hediondo o assassinato de idoso. O crime, quando é praticado contra a pessoa por causa da sua condição de idosa, passa a ser considerado homicídio qualificado, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. O autor da proposta foi o deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo.
Nós precisamos agravar os crimes contra idosos. Os nossos idosos merecem respeito, como, claro, todo povo brasileiro recebe. Uma vida é sempre uma vida. Agora, alguém que agride quando a pessoa sequer esboça alguma reação, quando a pessoa já não tem sequer a vantagem física para esboçar uma reação, isso é uma grande covardia.
Na sessão, os deputados aprovaram também acordo internacional entre o Brasil e a Itália para a conversão de carteiras nacionais de habilitação nos dois países, em um acordo do Mercosul para a eliminação de cobrança de roaming internacional entre operadoras de telefonia dos países do bloco. Foi aprovada ainda a inscrição do nome de Frei Orlando no livro dos heróis e heroínas da pátria. A relatora da homenagem foi a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
O autor registra a inscrição de Frei Orlando no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, destacando a sua trajetória como religioso e militar brasileiro, marcada por atos heróicos durante a Segunda Guerra Mundial.
A proposta que aumenta a pena para o homicídio de idoso e o projeto que inscreve Frei Orlando no livro de Heróis da Pátria, bem como os acordos internacionais, seguem agora para a avaliação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Ana Raquel Macedo.
Câmara aprova aumento do tempo de internação compulsória de doentes mentais que cometerem crimes. Acompanhe na reportagem de Cid Queiroz.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta o tempo de internação compulsória de doente mental que cometer crime. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou o projeto.
Ele amplia de forma exagerada, desumana, a internação compulsória. Ele generaliza a internação compulsória, obrigando, inclusive, que sejam unidades de custódias, dizendo que essa internação tem que ser em setores segregados da saúde mental. Aumenta de forma chocante um prazo, institui um prazo mínimo altíssimo para internação, ou seja, a pessoa vai ficar internada de forma indefinida.
O texto aumenta para 3 a 20 anos o tempo mínimo de internação compulsória de réus inimputáveis em razão de a pessoa ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto quando cometeu o crime. A relatora, deputada paulista Carla Zambelli, do PL, explica o objetivo da proposta.
Uma inovação essencial trazida por esse projeto é a introdução de prazos mínimos para internação compulsória em caso de crimes graves, especialmente aqueles envolvendo violência, grave ameaça ou resultado de morte. O estabelecimento de prazos mínimos de 7 anos para crimes violentos e 15 anos para crimes com resultado de morte busca harmonizar a gravidade do delito com a resposta penal, protegendo a sociedade e garantindo que o tratamento ou a contenção do agente sejam proporcionais à sua periculosidade.
O projeto de internação compulsória de réu inimputável segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Pessoas com autismo podem ter direito a residências compartilhadas com atendimento médico e assistência. A repórter Karim Santin tem os detalhes da proposta.
A Comissão da Pessoa com Deficiência aprovou um projeto que dá a pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, o direito a casas compartilhadas oferecidas pelos governos estaduais em caso de vulnerabilidade social. A ideia é criar ambientes com assistência social e de saúde em tempo integral para aquelas pessoas do espectro com maior nível de dependência para realizar atividades cotidianas. O público-alvo dessas residências assistivas são pessoas que não têm suporte financeiro, social ou familiar capaz de garantir uma vida segura em suas casas. O texto será integrado à lei que garante direitos às pessoas com transtorno do espectro autista, definindo as residências como parte das redes de atenção psicossocial e da atenção primária em saúde. Evitar que pessoas com TEA estejam em situação de rua também é prioridade da nova norma, como explicou o deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Para ele, a falta de moradia regular pode levar a crises comportamentais pela falta de uma rotina e ambiente adequado.
Ele visa construir cidadania para um contingente expressivo de pessoas que têm espectro autista e que tenha vínculo rompido e que muitas vezes vão ser mais um daqueles que vão estar em situação de rua. Agora nós estamos avançando para construir esses espaços para que eles possam, convivendo, fazer com que eles tenham condições de poder ter uma moradia melhor.
Favorável à proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera que o projeto avança em conquistas da reforma psiquiátrica, porque amplia a assistência psicológica em moradias permanentes, como uma alternativa para pessoas de diferentes diagnósticos.
Trabalha numa perspectiva que é absolutamente construtora da cidadania. A gente já conquistou na reforma psiquiátrica, deputado, as residências terapêuticas, para as pessoas com transtorno, com sofrimento psíquico intenso. E aqui nós estamos na mesma lógica de acolher as pessoas para que elas possam ter dignidade, possam morar com dignidade.
As residências terapêuticas também são habitações compartilhadas, destinadas a pacientes do Centro de Atenção Psicossocial, os CAPS, que tiveram alta dos serviços de internação psiquiátrica. 870 residências terapêuticas estavam registradas no Brasil em 2023, de acordo com dados do Ministério da Saúde. O texto segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karin Santin.
Câmara aprova projeto que oferece mais informações aos pais sobre o transtorno do espectro autista. A repórter Silvia Munhato nos conta quais são as medidas.
A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que cria uma estratégia para detectar sinais de risco relacionados ao transtorno do espectro autista em pacientes do Sistema Único de Saúde. Pela proposta, os instrumentos de triagem deverão ser acessíveis para pais, responsáveis ou cuidadores e incluirão orientações claras de que os resultados não equivalem a um diagnóstico de TEA. Caso o resultado seja positivo ou existam dúvidas, será recomendado buscar atendimento presencial, conforme explicou a relatora, deputada missionária Michele Collins, do PP de Pernambuco.
Então, é mais uma ferramenta que vai fazer com que o SUS, com que os programas de saúde possam treinar os profissionais na abordagem, no cuidado, na avaliação. Isso é para que seja incentivado, motivado a família a buscar ajuda, a buscar profissionais.
O texto aprovado estabelece que os instrumentos de triagem poderão ser disponibilizados junto com a carteira de vacinação. No formato eletrônico, os resultados e orientações sobre os sinais de risco serão apresentados imediatamente após o preenchimento online. O projeto determina ainda que o poder público realize campanhas de conscientização sobre o transtorno, destacando a importância do diagnóstico precoce e também da estimulação precoce. A proposta será analisada agora pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara é notícia.
Comissão aprova projeto que cria o selo de eficiência hídrica para eletrodomésticos. A repórter Gabriela Vieira tem os detalhes sobre o novo selo Pró-Água.
A Organização das Nações Unidas afirma que 110 litros de água seriam suficientes para suprir as necessidades básicas diárias de uma pessoa. No entanto, o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento indicou que o consumo individual brasileiro chegou a 150 litros por dia em 2022. Como forma de diminuir o desperdício de água, foi aprovado na Comissão de Indústria e Comércio da Câmara a proposta do deputado Marcos Abraão, do Cidadania de Goiás, que cria um selo para medir os menores níveis de consumo de água em eletrodomésticos. O selo Pró-Água será igual ao selo Procel, que indica o nível de eficiência energética dos aparelhos. Segundo a relatora, a deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, o projeto deve fazer com que o consumidor tome consciência dos custos adicionais nas contas de água, dos produtos pouco eficientes e passem a comprar equipamentos mais eficazes, ainda que mais caros. Jaque Rocha acrescenta que, apesar do Brasil ter 12% das reservas de água doce do mundo, muitas regiões convivem com a escassez, déficit hídrico e secas. A deputada diz também que é preciso ter responsabilidade no consumo individual da água.
A água não pode ser tratada como uma mercadoria. A água é um recurso finito que merece ser olhado por todos os gestores com uma atenção muito especial nesse momento em que a gente vive um processo de transição energética, né, de matriz energética.
A proposta, que segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, estabelece que o selo Proágua será dado pelos órgãos federais dos Sistemas Nacionais do Meio Ambiente e de Metrologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Vamos ouvir agora o primeiro capítulo da reportagem especial, feita por Mônica Tati, sobre as petições enviadas à Primeira Assembleia Constituinte do Brasil. São as chamadas Petições do Povo, o início da participação popular no Legislativo.
Reportagem especial.
Em maio de 1823, foi inaugurada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Apesar do início tumultuado e da curta duração, os primeiros deputados deixaram uma documentação que ajuda a entender a história política e social do país. No acervo de documentos da Câmara, destacam-se principalmente as chamadas petições do povo, requerimentos enviados pelas mais variadas parcelas da população, visando a garantir os seus direitos e que demonstram o início da participação popular no Legislativo. Eu sou Mônica Tati e convido você a esse passeio pela nossa história.
Diz Ângelo Saldanha, terceiro escriturário, que foi da Contadoria Geral da Terceira Repartição do Tesouro Nacional desta Corte, que ele serviu ali à nação 13 anos com a honra, inteligência e préstimo. E é geralmente notório que sofreu sempre continuadas preterições, tanto nos acessos de dentro como nos de fora do mesmo tesouro, pelos malignos e bem sabidos influxos do malvado nepotismo sempre nele predominante.
Começa assim a petição enviada por um funcionário do Tesouro Nacional aos deputados da Assembleia Constituinte de 1823. Apesar de o conteúdo parecer inusitado nos dias de hoje, a carta do servidor não era algo raro no século XIX. O mecanismo foi usado por pessoas das mais diversas classes e origens e representa um dos direitos civis mais valorizados do constitucionalismo, o chamado direito de petição, como explica o professor Marcelo Balaban, do Departamento de História da Universidade de Brasília.
Essa que era uma tradição do antigo regime, né? As pessoas podiam levar suas demandas ao governo central através de petições. E essa tradição seguiu ali na Constituinte.
O constitucionalismo teve sua origem nas transformações sofridas pelas sociedades no final do século XVIII e no início do século XIX. No Brasil colônia, essas modificações foram acentuadas com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, como explica o doutor em História Vantuil Pereira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Em razão do processo revolucionário francês e norte-americano, esse processo é relido aqui na América Portuguesa e vai coincidir com a Constituinte Portuguesa, o que vai fazer uma releitura dessas petições. Elas passam a ter um sentido muito constitucional, no sentido de direitos dos cidadãos.
Segundo o professor Leonardo Gândia, que pesquisa o Parlamento Brasileiro do século XIX, as petições mostram o início da participação popular na política brasileira.
A historiografia que trata desse tema tem mostrado que a participação popular foi muitíssimo relevante nesse período, né? E como houve um processo gradativo de acesso dessa população a essas instituições por meio, por exemplo, das petições, né? Então, eram demandas que eram levadas ao parlamento diretamente pela população e que eram consideradas pelos representantes da nação, né?
O professor Vantuil Pereira ressalta que, a partir do estabelecimento do Congresso, houve uma transformação nas petições, que deixaram de ser endereçadas ao imperador e passaram a ser encaminhadas aos deputados.
Eu me detive no período de 1823, a primeira Constituinte brasileira, até 1830, quando nós constatamos uma relação direta desse processo de construção do Império Brasileiro. Observamos esse erigir desse sentimento de cidadania no Brasil, quase sempre vinculado às crises políticas vividas, né, entre o imperador Dom Pedro I e a Câmara dos Deputados em especial.
O uso das petições se estendeu por todo o século XIX e demonstra o início da participação popular no legislativo. Apesar de ter durado apenas 6 meses, de maio a novembro de 1823, a Assembleia Constituinte recebeu 365 petições dos mais variados temas. A população da época é estimada em cerca de 4 milhões de pessoas, sendo por volta de 1 milhão de brancos, 1 milhão de pardos e negros livres, 800 mil indígenas e mais de 1 milhão de escravizados. A população via na nova Constituição uma oportunidade de garantir seus direitos. O professor e pesquisador Leonardo Gandia destaca a dicotomia que era exigida daqueles que participaram da primeira experiência parlamentar do Brasil independente.
Como ela tinha atribuições constituintes e atribuições legislativas, ela tratava de uma amplitude de temas, ela legislava sobre uma série de questões de um país que estava em formação. Então, era uma experiência ainda incipiente. É óbvio que aqueles que compunham a Câmara, a Assembleia Constituinte, eles já tinham uma trajetória política muito consolidada. Muitos deles já haviam sido eleitos para as Cortes de Lisboa, antes mesmo da Declaração de Independência. Então, os grandes líderes políticos brasileiros estavam ali naquela Assembleia e eles estavam debatendo justamente projetos de nação.
Muitas vezes, a redação das petições que eram encaminhadas ao parlamento de 1823 era ambígua. Ao mesmo tempo em que os brasileiros clamavam por justiça, queriam a continuidade de privilégios típicos do antigo regime, como a concessão de empregos, vantagens, pensões e favores pessoais.
Eu e nossos patrícios que aqui se acham, principalmente os do terceiro ano da Faculdade de Leis, vamos depositar a nossa causa nas mãos de Vossa Senhoria e rogar-lhe que haja de lembrar ao Ministério do Rio de Janeiro algum estabelecimento provisório no Brasil, em que possamos concluir nossos estudos, ou ao menos que nos afiance os aproveitamentos dos 3 anos que aqui temos estudado a jurisprudência.
Esse é o trecho de uma carta enviada pelo estudante de Direito José de Araújo Ribeiro a um deputado constituinte, pedindo que fosse assegurado seu direito e de outros estudantes de retornar ao Brasil e poder concluir seus estudos aqui. Outras petições que chegaram às mãos dos parlamentares clamavam desde o custeio das despesas de estudantes em universidades europeias até professores solicitando o aumento de sua remuneração ou pleiteando cargos. O professor Vantuil Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que naquele momento histórico não havia ainda a consciência de direito coletivo, mas que a participação do povo na política, através dessas petições, foi fundamental na história brasileira.
No século XIX, você não tem uma dimensão de direitos coletivos sociais, né? Então, a ênfase é muito dada no individual. E é importante frisar que você tem situações de prisão e situação de perda de emprego, que a gente está num processo de redefinição de quem é cidadão também, né, no Brasil. Você tem essa combinação, que eu leio, né, como aspecto individual, ou seja, o sujeito pleiteando aquilo que ele entende ser o seu direito.
Vantuil Pereira acredita que o próprio mecanismo das petições demonstra uma confiança da população nas instituições e na real possibilidade de ver suas demandas atendidas.
Isso indica uma participação política. É importante frisar que muitas petições que nós encontramos, elas são petições que se usa o termo, né, de elas foram transcritas. O cidadão ia para a porta da Câmara, tinha um livro da porta que a pessoa pedia para registrar a sua reclamação. Você tem casos de gente da Bahia, Pernambuco, que mandava carta para a Câmara, acreditando, portanto, de que a sua situação poderia ser resolvida. Então isso mostra uma confiança do cidadão na instituição.
As petições que foram encaminhadas à Assembleia Constituinte de 1823 são parte do arquivo mantido hoje pela Câmara dos Deputados e uma fonte rica de informações sobre a história política e social do Brasil. Essa reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre a participação popular no processo legislativo brasileiro. No site câmara.leg.br é possível ouvir toda a série na página da Rádio Câmara e também conferir os links tanto para o arquivo histórico da Câmara quanto para o livro Petições do Povo, que serviu de inspiração para esta reportagem especial. O texto e as entrevistas desta série são de Mônica Tati, produção de Mércia Maciel e João Paulo Florencio e locução de Mônica Tati, José Carlos Andrade e Marcelo Larcher. Edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Rafael Santos.
Reportagem especial.
E daqui a pouco você acompanha no painel eletrônico a entrevista com Tiago Borges, que é chefe do Arquivo Histórico da Câmara, e vai falar justamente sobre o tema da reportagem que acabamos de ouvir. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótima semana para você, boa segunda, até amanhã.
Câmara é notícia.